voltamos mais uma vez para o Keeping Up with the Pop. Eu sou o Fanny Weber. Estamos com o nosso time dourado, nossos Golden Boys and Girls. Primeiro ele, direto do Japão feudal, Rodrigo Cosma. Já sei que o Cosma quer falar, porque eu também vi. Então,
Gostou?
Eu vi dois episódios.
Achei a cara de vocês, o que vocês querem falar.
Eu vi dois episódios. Mas o livro eu li quando eu era jovem, então por isso que eu tô vendo, assim. Mas enfim, Rodrigo Cosma!
E aí, tô tipo a Teleflix do Velho Testamento, que tinha um Arthur que falava de todas as séries do Japão, né? Não que é uma série do Japão, mas fala um japonês da série, que é o Shogun, né? Mas só pra avisar, tá lá. Não vou falar porque não terminou ainda, a gente tem muita
agora
coisa
pra falar. Agora o Arthur é influencer de fralda, trocou de ramo dele.
Mas eu acho, eu tô achando essa fase nova do Arthur muito interessante, sabe?
Eu tô achando também, uma fase bem interessante. É. E o mais legal que daí, a primeira coisa que ele postou, assim, quando anunciou que era Gêmeos e tal, eu mandei pra ele assim, bah, agora eu recomendo é esse médico aqui pra fazer vasectomia. Foi exatamente isso que foi a primeira mensagem que eu mandei pra ele.
Eu vou aproveitar que a Ju não tá aqui e falar da minha. Já falei da minha teoria era que era tipo a Mônica com aquele namorado bigodudo dela no Friends.
Mas não precisa. Essa, cara.
O Ju era o cara.
Não,
o
batata, era o cara. Meu. É batata. Quando tu termina um relacionamento de muito tempo, tu vai fazer um bagulho dos 180 graus diferente, assim.
Speedrun.
É. Exatamente. E outra coisa, né? Porque, tipo, nesse caso de gente que tá quase morrendo, né? Pela idade, que nem o Arthur, assim, se não era agora, né, nunca mais também, né? Tipo, é um cara aí, que idade do Arthur, assim? Uma idade. Tá quase morrendo, tem uns 42 anos, tá quase morrendo. Então, tipo, é isso, né?
Tem que eu acho que o Arthur é mais novo que eu.
Eu não sei. Não sei dizer. Eu acho que o Arthur tem a mesma idade que a gente,
tem,
né?
Tipo, uns 8 anos a menos que eu, então.
Eu ia dizer,
com 5 anos a menos que eu. Ele deve ter uns 31, 32.
Não pode ser tão 33, jovem.
33, 34?
Ele é bem
novinho. Não, tá louco? A gente tem 35.
Eu acho que ele é contemporâneo de você, gente. Eu acho que ele tem idade de você.
Ele é meio a gente, mas é mais novo.
Mas o espírito dele...
É, o espírito dele é de um idoso. Idoso, exatamente. Então é isso, eu tenho um colega meu de trabalho, não vou citar nomes aqui, porque eu acho que ele ouve também, mas ele também que não cabe. Mas assim, ele terminou o relacionamento e tal, e é isso, cara, assim, agora ele é muito legal, porque tipo assim, é tipo uma aula de psicologia pra mim, porque eu vejo todas as fases do luto, né, e tal, porque meio que não queria terminar e tal, e papapá, papapá, fase de luto, não sei o quê, e daí, cara, eu tenho certeza que assim, ou ele ou a menina daqui 6 meses é gravidez, assim, não importa a idade que eles têm, assim. Porque é tipo a liberdade sexual da solteirice recente, assim, é muito impactante. Eles são jovens, né? Então é muito impactante.
Eu acho que a gente deveria fazer eu ainda nem fui apresentada, eu acho, nesse podcast.
É verdade, então a gente foi.
Mas eu acho que a gente deveria fazer um outro podcast de relacionamento, porque o papo aqui tá...
Vai longe.
Tá louco, quem é capinejar perto de mim, entendeu? Eu tenho opinião sobre tudo, entendeu?
Mas tipo assim, eu ainda acho...
Eu só não faço poesia.
Eu ainda acho que o Arthur vai fazer que nem aquele outro menino que era do Pretinho Básico, que virou pai, que virou influenciador de família.
Isso aí é o caminho de todos, tá? Porque todos viram o Piangelo ganhar dinheiro vendendo os livros lá e fazendo essas falcatruas de ser pai, agora eu sou o pai perfeito. É uma falcatrua porque não existe, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não existe ser pai perfeito. E às vezes o cara tá ganhando dinheiro expondo suas fraquezas, que eu acho mais interessante. O Arthur é o pai número um, assim, é o que monetizou um. Daí vem o Potter, e a gente pode falar porque é nosso amigo, vem lá e monetiza em cima das crianças, comprando fralda e não sei o quê, e depois era brinquedo e não sei o quê. E agora vem o Arthur também, tá ligado? E eles só vão trocando os contatos, assim.
Teve o Rafinha também, que fez o
Mas o Rafinha não é tão bom em mercantilizar as crianças, entendeu?
Tentou.
Mas ele não é. O que eu disse é que ele não é tão bom.
Não, gente, eu acho a família, aqui, ó, Potter é genial, tá?
Entendeu? Porque a família Potter, a mulher. O Potter é o seguinte, assim, ó. A Marcela é uma gênia, tá?
É gênia. Não é, a Marcela. Claro.
Só que a Marcela não tinha o mainstream. Ela não tinha o mainstream. O que o Potter fez? O Potter deu o mainstream pra ela. Né? Tipo assim, ele botou ela no mainstream. E daí, o mainstream percebeu que a Marcela é melhor que o Potter. Que era coisa que todo mundo já sabia, entendeu? Sim. E daí, Agora fudeu, tá? Agora, tipo assim, quando o Potter tá enjoado, a Marcela aparece e faz os negócios. Quando a Marcela tá enjoada, o Potter vem e aparece os negócios. Mas o que eu queria voltar só um passinho antes, o Pianges fez todos os contatos, né, com as marcas de fralda, as marcas de mamadeira, e vai evoluindo conforme a idade dos filhos. E ele vai passando pro Potter os contatos, assim, porque quando os filhos dele chegam, ah, não, mas tem um brother, minha filha não usa mais fralda, mas tem um brother meu que pum. E agora o Potter vai passar todos os contatos pro Arthur. Então vira uma escadinha, assim, de dinheiro. O dinheiro nunca
sim,
para.
Tal é, tipo, qual a roupa de cachoeira. Irmão tem dinheiro, né? Tal qual
isso.
Roupa de amor.
Em vez, isso, exatamente. Guardando. Em vez de ele ficar passando com as roupas velhas de irmão, eles passam as publicidades.
Eu acho que errados estamos nós.
Não, errado é a gente que não tem filho.
Errado é a gente. Não, e a gente que também não está nem monetizando isso aqui, né? Então, você ouviu.
Também é verdade. É. Também é verdade. Porque tem certas pessoas que estão dizendo... Certas pessoas estão desempregadas aqui, que dizem que fazer e acontecer, não sei o quê, não, que eu tô agora tenho muito tempo, acabou
tempo
a época tudo. Do... Acabou a época do sofá sempre... do Papai Noel, do não sei não, o quê, meu roteiro aquele.
Pera aí, gente. Quando o cara chega no momento em que ele vê que não tem da onde tirar dinheiro, a última coisa que ele vai fazer é conteúdo que tu sabe que continua
cara,
sem ganhar
salário. Cara, quando é que tu vai fazer? Cara, eu quero saber assim, ó, já passou por todas as fases. A fase do desempregado sem dinheiro, a fase do desempregado com dinheiro, a fase do empregado, bem empregado, fazendo porra nenhuma, a fase do empregado, mal empregado e fazendo tudo. Cara, tu já passou todas as fases, tu não faz o bagulho.
Sou o Homer.
Quando
sou o
tu vai fazer o um negócio? Quando é que é a fase que tu vai pra psicóloga e resolve esse problema pra gente? Eu só quero saber
amanhã
essa,
eu marquei, amanhã marquei reunião amanhã mas com a galera.
Diz pra ela assim, ó. Diz assim,
pra fazer psicóloga, conteúdo próprio do...
Eu quero resolver o Keeping Up. Fala assim, ó. O que eu preciso pra resolver o que... Amanhã
a Mika tava fazendo curso de assistente de influencer, aí achei que ela ia me ajudar.
Tu tá terceirizando teus problemas.
Eu adoro terceirizar.
Ele faz isso sempre. O Cosma tem muito tempo e ele sempre terceiriza.
Eu vou revelar o meu âmago aqui. Eu esperei alguém botar naquele grupo que queria gravar. Por isso a gente ficou 3 semanas sem gravar.
Tá, e na minha defesa, aliás...
A Mira tava de férias.
Eu tava de férias.
Eu aproveitei que a Mira tava de férias pra também, tipo assim, ah, se a Mira tá de férias, eu vou ficar friozão aqui, vamos ver se alguém vai se acusar. Ninguém se acusou.
Mas não vem que tu não é tão santo não, porque eu falei pra
não,
eu
em nenhum
POF,
momento sou santo.
E tu não
respondeu. Não, mas KOF eu não quero fazer.
Se KOF, não, KOF naturalmente não a gente ia acabar conversando sobre fazer o Keep Up.
Mas KOF eu não quero fazer, eu já falei, eu não quero mais fazer. Vamos falar até de Oscar. Primeiro,
Calma aí. Primeiro, me apresenta.
A gente tem uma primeira seguinte. Assim, ó, já apresentei os bufões. Uh-huh. E agora a gente vai apresentar a líder do circo, que é a Miriam Spritz. Então, vai lá, Miriam. Férias, viajada, europeia. Mal sabe falar inglês, sem sotaque britânico agora. E aí, Miriam, tudo bem?
Tudo ótimo. Falei muito espanhol, tava em Andorra, fui para Espanha e fui para Portugal também, então isso confundiu um pouco o meu português. Gente, sabe o que eu descobri? Andorra, você sabe o que é Andorra, né? É um pequeno país entre a Espanha e a França.
Sim, sim.
Que é um coprincipato. Pra quem
é tipo São Marino?
Mais ou menos, mas assim, tem 80 mil habitantes, tem pequenas cidades que na verdade são bairros, porque é como se fosse uma grande cidade. E Andorra é uma cidade que é um país que fica no meio dos Pirineus, que é uma cordilheira de montanhas, e é um coprincipado, ou seja, tem dois príncipes que gerem a região. E quem são os príncipes? Vocês têm ideia de... Porque assim, existe uma questão de que ninguém nunca invadiu aquilo direito, tá? Nem Napoleão, nem a Espanha, nem nada. Quem são os príncipes de Andorra? Eu descobri isso, eu fiquei chocada.
Cara, se citar o meu nome ali, eu vou ficar impressionado.
Não é, mas é uma pessoa que ninguém espera. Lembra que os vizinhos são Espanha.
Olha,
Hugh Grant.
Tem, sei lá, 6 bilhões de pessoas no mundo, eu não espero nenhuma delas.
Tá, então, o Macron, o presidente, isso foi um acordo feito na época que a França era da realeza, né, que era uma monarquia, sim. E depois entrou Napoleão, e depois entrou a República mesmo, com presidentes e tal. E nunca mudaram essa regra. Então, a regra foi mudada lá em 1500, 1600, nem sei direito. E aí decidiram que sempre o líder do Estado francês vai ser o príncipe de Andorra.
Da França, sim.
Olha só.
Então, tá aí o outro príncipe. E a família real local.
Não, a família real local não existe. A família, quem é o outro príncipe é um bispo da Espanha sempre. É sempre o mais alto bispo da Espanha.
Pô, mas o
Que
príncipe não botou uma princesa, então.
era a igreja católica junto do Estado francês.
Um príncipe casto. Um príncipe casto, é isso mesmo?
É? E aí
Interessante.
quando tem
Quer dizer,
outro bispo, outra
tecnicamente.
pessoa, aí entra esse outro bispo. Não é interessante?
Ó,
É muito interessante.
como esse é um podcast que é based em Rio
Mas
Grande do Sul.
figurativo, né? Figurativo, imagino eu, né? Não tem, eles não
Sim,
fazem muita
não.
coisa,
Quem
né?
faz a gerência são aí os parlamentares de. Ah,
Tem
quem faz a
o
gestão.
coordenador.
É, mas aí
Coordenador lá.
tu vai na casa, na casa ali onde seria, tipo, a prefeita, o governo deles, o
Sim.
parlamento deles. Aí tem atrás, tem duas cadeiras principais e tem as duas fotinhos. Uma é do Macron e a outra é desse bispo.
Ó, como esse é um podcast based em Rio Grande do Sul, eu pesquisei uma cidade de 80 mil habitantes, só pra gente ter uma noção mais ou menos. E Cachoeira do Sul é uma cidade com 80
Aí.
mil habitantes. Então é isso aí. Claro que Cachoeira do Sul deve ser muito mais legal que esse
Não,
principado, bispo-principado.
sem
Ou
sombra
nem
de
te conto.
dúvida. Inclusive, se eu não me engano, há rumores de que Cachoeira do Sul, além de ser onde tem a fábrica da Jeguton, que todo mundo que já teve um mural de metal com ímã é de lá, tá?
Ó, informação
Lembra
específica.
Imaginário? A Imaginário vendia
Sim.
muitos produtos da Jeguton.
Por onde anda, Adri? Aí.
Ainda existe, eu acho, a Imaginário
Claro,
que já
tô
vendeu.
brincando.
Enfim. E além de ser a fábrica da Jeguton, que é uma das nossas grandes empresas, também é uma das maiores concentrações de farmácia por metro quadrado.
Cara, que dado aleatório, por que tu
É que
sabe
a
disso?
família da Miriam
Porque
é de Cachoeira do Sul.
não, eu tenho uma das
Ah,
minhas
tô brincando.
melhores
Tô
amigas
zoando.
é de Cachoeira do Sul.
Ah, tá. Um beijo então pra melhor
E um
amiga. Ela nos
verde, vai que
ouve?
fosse. Tá, Miriam, antes de continuar sobre a tua série, quero saber mais. Eu queria saber o que que tu tá achando de tudo que tá acontecendo, de todo o bafafá, de tudo que estão falando, todo babado sobre a Kate Middleton.
Ai,
Porque tá
eu tô muito chateada. Porque tu sabe que
até então nada foi.
eu sempre me alinho com a realeza, né?
Sim.
Aliás, foi um mês difícil. A gente teve que passar por toda a cirurgia e o câncer do Príncipe Charles, do Rei Charles.
A gente.
Ah, o
A
rango do
gente,
domingo tava
nós.
triste, né? O pessoal
Ai,
lá conversando um pouco.
tá difícil. E, enfim, o Rei Charles, né, agora tá passando por um processo de tratamento de câncer. Então, e foi muito bom porque ele expôs e deixou muito claro. Kate Middleton é, né, o grande mistério, né? Ela supostamente ia ficar umas 5 semanas em casa desde a cirurgia e desde então não se vê foto, e aí saiu essa foto teoricamente falsa.
Tem
Então
gente
a gente
dizendo
tem.
que é foto da revista, tem gente falando que é de uma
É,
coisa que ela fez pra caridade
me
na
parece
primavera
bem
do ano
plausível.
passado.
Me parece bem plausível que é da revista.
Eu também acho.
E aí, porque tem gente que só vê as roupas dela sempre, né? Então teve uma pessoa que viu que a roupa que ela tá usando naquela foto oficial, se tu for na loja da roupa, só vende branco e creme, e ela tava usando uma roupa preta, então talvez foi isso que foi alterado também, que ela mudou a roupa da blusa pra parecer outro ensaio.
Ela pode ter dado uma editada. E assim, gente, vamos combinar,
Não, mas
ela
ela
acabou de
admitiu.
admitiu. E outra, ela saiu agora de uma cirurgia. Ela não deve estar no seu best look, assim, ela não deve estar na sua melhor fase para tirar uma foto oficial, não sei o quê. Então, de certo, ela pegou,
Eu
aí pega essa foto com as crianças e vamos postar essa.
Tem isso,
Eu
esse é o
acho que a
lado
gente tem que
otimista.
voltar uma casinha. Eu acho que a gente tem que voltar uma casinha nessa história, porque eu acho que a gente tá muito avançado.
Tá.
Ela foi fazer uma cirurgia, e pelo que eu sei, e eu sei muito pouco, eu sei o que a minha namorada me conta, é o seguinte: ela foi fazer uma cirurgia e o castelo falou, castelo, a realeza, não
Palácio.
sei, o palácio, isso, eu sabia que era um objeto. O palácio falou que era uma cirurgia programada, mas cancelou a agenda dela. Ou
Sim,
seja, não me
porque
parece muito
ela
programado.
era uma cirurgia grande, uma cirurgia abdominal, e que ela ficaria teria 2 semanas dentro do hospital se recuperando, e aí 5 semanas depois em casa. Então
Sim.
ia ser um longo período que ela ficaria fora do.
Tem uma teoria
Agora,
mais maluca que diz que ela
ninguém
deu rim
sabe.
pro Charles.
Mas agora ninguém sabe exatamente o que que é essa cirurgia abdominal que ela fez.
Sim, pode ser só uma lipinha.
Também tem uma
Não tem como
outra,
saber.
um outro papo de que ela sumiu e de que estão falando de uma outra duquesa que é, pelo jeito, a amante oficial do William. E aí essa duquesa começa com
Consorte,
M.
consorte.
Não é, né? Bom, é o um nome lá. E aí ela seria a amante oficial dele e ela ficou grávida do filho que não é do marido dele, tanto que eles terminaram. E aí agora descobriu que é do William e a Kate já, tipo. não, quer jogar tudo pra cima, mas eu
imagina,
duvido muito.
Imagina, a Kate, uma pessoa sensata. A Kate quer o... Nossa, não. Ela deixa a criança desaparecer e vai seguir com a sua... Não, ela separa do William, mas não divorcia do William, sabe?
É, mas não me parece ter muita ligação com uma cirurgia, né? A não ser que a amante dê uma facada nela.
O que também é uma possibilidade, dada essa teoria da conspiração do Cosma, e um filme muito mais interessante.
É. Sim. O lance é o seguinte, eu me surpreendo que ela tem que ir para um hospital, sendo que no The Crown as pessoas faziam tudo dentro do palácio.
Não, as cirurgias são feitas em hospital, e aí a recuperação é feita no palácio.
Fecha o andar inteiro, mas ela tá no hospital.
Tipo, não, eles têm... E tanto é que tu vê toda vez que algum deles teve filho, tu vê a saída deles do hospital com o bebê no colo.
Sim, sim.
Então, é tipo, é que quando é aqueles tratamentos...
É que é natural, daí é outro lance também, né?
É.
Parto natural aí... Né? Sim, não é à toa que tem tanta gente advogando sobre, porque quem tem tempo pra ter parto natural vai querer ter, entendeu? Porque é uma barbada. Tu fala assim, ó, tu sai caminhando, tá ligado? Tu não precisa tomar anestesia, cortado.
A cesárea são 3 dias, né? Depois de recuperação no hospital.
O mais louco dessa história é quanto tempo tá demorando pra acontecer algo que realmente comprove que tá tudo certo e ela tá tudo bem e tal, porque faz meses já que tá se arrastando isso, e aí foi essa foto, rolou isso.
Não, faz meses, a gente tem essa impressão. Fazem 2 semanas.
É. Não, faz desde o Natal do ano passado.
Desde o Natal
desse ano. Que...
Tá, Natal foi em dezembro, nós estamos em março. Ela apareceu no Natal, a cirurgia foi na metade de janeiro, final de janeiro. E aí, só que imagina, ela deve ter ficado um pouco fora de cena antes da cirurgia.
Sim, sim.
Então,
é isso mesmo.
Só se sequestraram a Kate, a gente não sabe.
Não, eles não dá uns 3 meses.
Tem uma outra foto que tá ela no carro de costas, que estão dizendo que é uma foto recente, mas aí na foto mostra que ela tá com um chapéu que ela usou e tal evento, e já estão dizendo que é uma
mas a Kate, a Kate repete roupa, né?
A Miriam sabe.
A Kate. Aliás, isso é a coisa mais legal dela, ela repete
roupa. E essa foto é tipo spotted, né? Essa foto não é foto oficial. É que o engraçado do lance da foto oficial é porque a foto oficial, e daí eles manipularam a foto dela, tem que anunciar que é foto oficial.
A grande surpresa da história é que a Kate Middleton usa Photoshop, não é qualquer um. Pra fazer coisas mais profissionais.
Eu uso Canva.
Não, só um pouquinho. Não, mas vamos lá, gente. A Kate é um pouquinho mais velha que a gente, tá? Que pessoa da nossa geração não sabe editar foto?
De um jeito profissional, como mudar a cor de blusa, é mais complexo.
Não, mas não é profissional.
Ela não afinou
a abdômen.
As mulheres
isso aí é um aplicativo de celular deve fazer.
Exatamente,
no
o pessoal
Plus.
Se emagrece, se engorda, se muda cabelo, não sei o que, imagina.
Isso aí, a gente que não paga aplicativo, beleza. Assim, mas esses caras, essa galera aí mais tarada por edição, eles pagam aplicativo que faz aí.
Eles pagam.
Isso aí o Photoshop faz.
Exatamente.
Isso aí o Photoshop faz com inteligência artificial, eu acho até.
Até as bolsas, a bolsa do Adobe deu uma subida ou descida aí por causa de toda essa história. Eu não me lembro se foi subida ou descida. Acho que deve ter sido.
Vocês viram o vídeo da pessoa reproduzindo da revista pra foto e não sei o que, refazendo. Sim, sim. Cara, é muito tosquinho, né? Tipo, tu não esperava que fosse um negócio tão tosco assim, né?
Sim, mas teve alguém que deu um
foi ela que fez, e não foi alguém profissional. Se fosse alguém profissional, iam ter mexido mais.
Sim, mas teve uma pessoa
mas
que
falou foi um assim, bom
vocês
resultado.
Estão tudo maluco? Vocês estão tudo maluco? Não pode ter sido da imagem da revista, porque a luz de uma vem assim, a outra luz vem assim. E pra
mudar...
mas aí tu consegue mudar. Tu vai, olha aqui, ó. Não, tu consegue mudar. Sabe por quê? O próprio aplicativo do Google Photos, que é, agora esqueci o nome, mas eu já mudei. É, o Snapseed.
Photos.
Google Photos.
Ah, sim.
O Snapseed é um que tu consegue colocar a luz onde tu quiser.
É.
E é super fácil. Tipo, eu não sou uma pessoa que edita foto. Ali, se eu preciso clarear de um lado pro outro...
O Snapseed.
Então, fica
tu consegue,
na dúvida.
Pra ter uma ideia, no Snapseed, tu consegue até mudar... se, tipo, o ambiente tá escuro e a frente tá clara e o contrário, sabe? Quando tu tira foto que fica exposta, tu consegue fazer o oposto disso.
Deixa eu ver se eu consigo meter num aqui rapidinho aqui.
Pega a opção de portrait.
É...
Que tu vai ver que dá um holofote, assim, na cara da pessoa.
Portrait. É, não vou saber fazer. Não vou saber sem pensar, porque faz tempo que eu não uso.
É,
não vou saber
tem que dar
sem,
uma
sem gastar muito
porque
tempo.
Ele não é um aplicativo assim fácil de usar.
É, não vou, eu não vou conseguir fazer sem dar uma pensada legal. Ah, mas aqui, ó. Deixa eu ver se. Ah, mas essa foto minha não tá boa. Não, não vou fazer, foda-se. Vocês não merecem. Ó, ontem, no, na verdade, no domingo, aconteceu um eventozinho assim que meio que a gente tem que comentar.
É.
E é o tal do Oscário. Né? O
eu achei deles. Que era o Domingão do Faustão, não.
Não, Domingão não acontece, mas agora é o Domingão do Hulk, eu vejo de vez em quando, é meio, mas é meio sem graça. Assim.
Foi parece o paredão, o, né?
É, parece o caldeirão do, de domingo, assim, é meio chato. Mas assim, o aconteceu esse o Kikito aí de Hollywood, que é o Oscar, né, o nome, e daí aconteceu uma coisa que eu preciso só comentar, eu preciso tirar do meu peito, tá? Tirar do meu peito, daí vocês falam o que vocês quiserem.
Abre o teu coração, isso aqui é um espaço seguro.
É.
Bora, bora.
Robert Downey Jr. só ganhou porque não tinha, porque eles queriam dar muito pra ele e porque,
não.
Porque, tipo, foda-se, não, nunca vai ser, não vai ser nem o personagem mais lembrado da carreira dele.
Nem a pau.
É.
Assim, eu tava ó, até... era o prêmio, deveria ter sido, tanto é que a cerimônia comprovou isso, era do Ryan Gosling.
Isso, exatamente, exatamente, é. Tá, é isso que eu queria tirar do meu peito e tal. Na verdade, assim, ó, eu tava até lembrando com um amigo meu ontem, assim, ó, o Robert Downey Jr. podia ter ganho o Oscar por Trovão Tropical, mas ele tava correndo com o Heath Ledger, daí não tinha como, assim, tipo, o Cavaleiro das Trevas era muito grande, então não tinha como vencer. Mas assim, tipo, a gente sempre vai lembrar por outros papéis, né? É tipo o DiCaprio. DiCaprio a gente nunca vai lembrar sobre Regresso.
Nunca.
A gente vai lembrar de todos os outros personagens dele. Até do Killer of the Flower Moon antes do Regresso.
Sim, é, tipo, não. É isso. Tanto é que quase ninguém assistiu o agora esqueci o nome do filme.
O Regresso. O The Revenant.
The Revenant.
Cara, eu vi uma vez e não tenho a menor vontade de ver uma segunda.
Não, e não vou ver de novo mesmo. O do Robert Downey Jr., eu achei que inclusive no próprio filme ele não apareceu tanto quanto ele poderia ter aparecido.
É, exatamente.
E eu até acho que ele merecia muito mais um Oscar por fazer um dos Iron Man.
Exatamente. Sim, exatamente. Talvez não o primeiro, mas o segundo Iron Man dava pra dar uma
parzinha, né?
Talvez não o primeiro, que era muito novo, mas o segundo
Guerra
já dava.
Da Guerra Civil.
Não, pelo Ultimato, Guerra Civil, pelo Ultimato, porra. Pelo o Endgame lá, que pum, aqui, ó. Isso aí é interpretação pica. Não, e aqui, ó, e o Downey Jr., ele dá o estralinho lá, ferra a vida do Thanos e mata a Marvel. É incrível.
É verdade. Vamos começar
é poético, o papel da vida dele. O papel da
vida. Definiu uma geração do cinema, definiu uma
bastante história do cinema. Em 2050, tá ligado? Quando não existir mais história nas escolas, a gente estudar só a história do cinema.
Isso.
Cara, a gente vai lembrar assim, ó, você se lembra daquele evento chamado Endgame e Ultimato, e que simbolicamente o Homem de Ferro faz aqui e ele mata e ele vence o Thanos e mata a Marvel, porque é isso, depois tudo que faz é uma merda. Exatamente é isso. É esse o momento. Exatamente. Até o filme do Endgame começa a ficar ruim depois que ele faz isso.
Eu vou te dizer que pra mim esse evento cinematográfico, ele é tão forte, essa cena especificamente,
sim,
como a despedida do Casablanca. Ou como a sim, cena do E o Vento Levou,
sim,
que a Scarlett O'Hara fala,
never be é esse again. Tipo...
É este nível. Magia do
é cinema. Esse nível de declaração.
Quando o Aladdin fala, world. É bem isso.
Não, o Aladdin é pouco. É isso, cara. É. Isso assim, ó. Essa cena. Agora, não, eu não tô nem um pouco brincando, tá? Ó, a gente vê, sei lá, filmes e outras coisas citando, por exemplo, a cena do cavalo do Poderoso Chefão. A gente vê, tipo, sabe, o próprio Ryan Gosling ali na Barbie, eles fazem a dança do Ryan Gosling, ele é, tipo, com aquele negócio do porque homens preferem loiras, né, que é da Mary Moore, os coadjuvantes
estão
com a roupa e tal. Então, assim, ó, tudo isso são referências, né? Cara, não falta muito pra aparecer, tipo, alguma cena de algum filme nada a ver que o cara faça aqui, nem que seja pra brincar que nada acontece, tá ligado? Tá, mas... Tá, e daí o outro chega assim, tá, e aí tu tá pensando que é Homem de Ferro? Não é, tá ligado? É exatamente isso.
Se continuasse a fazer todo mundo em pânico, já ia ter uma cena assim.
Esse gesto, ele é tão poderoso quanto a Meryl Streep colocando óculos escuros no Diabo Veste Prada no final.
É, yeah. Exato, esse é o impacto cultural.
O DeLorean desaparecendo com um foguinho no chão.
Sim. É. Então,
mas é o gesto do ator, né? Então ele mereceu o Oscar por
isso. Entendi.
Dito isto, Oppenheimer não merecia a porcaria do
Voldemort. Concordo.
Oppenheimer não merecia. Não é nem o melhor filme do Nolan.
Exatamente.
Não é nem o melhor filme do Nolan. Entendeu? Sabe? E daí, tipo assim, e. Bom, agora a gente, assim, ó. A gente, pô, fez uma ode à Marvel aqui, tal, tal, tal. Mas ainda bem que a Marvel está morrendo, porque agora tem outros filmes para concorrer ao Oscar e pra gente prestar atenção. Então tem muitos filmes bons essa temporada. E Oppenheimer, sendo um filme chatíssimo que é. Chatíssimo. Seu time, seu filme que prometeu, que a explosão de bomba, que não sei o quê, blá, blá, blá. Meu Deus, vai explodir. Não, que tem que ver em IMAX. Porque vai ser pica.
Sim, e... sim. Concordo. É o único jeito de ver esse filme.
Tudo demais.
Lento
não é ruim. Caramba. Não é ruim. Mas não é merecedor do prêmio.
Eu vou explicar, entendeu? O que o Fanny está tentando
Zona dizer. De interesse é muito mais legal. O da mulher, o do carinha que cai do negócio lá é muito mais legal. O próprio filme que a gente já falou aqui do antes é muito mais legal. Cara, tem tanto filme mais interessante do que Oppenheimer. Nem estou falando de Barbie.
E tu tá falando sobre ser entertaining, né? Tu tá falando sobre ele ser... Não necessariamente um filme é ruim. Ele só não é... Ele não te engaja, ele não te prende. É a história do maestro. O maestro, se tu vai ver artisticamente, ele é um filme bom. Mas é um filme chato.
É.
Então ele não te
prende. Inclusive, abraço pro Bradley Cooper, porque tem toda uma fauna de memes sobre ele estar tá obcecado pelo Oscar.
Ele tá, não tá obcecado, ele está desesperado.
Desesperado pelo Oscar.
Ele tá pior que o DiCaprio tava. Ele tá pior que o DiCaprio tava.
Ele passou anos pra gravar aquela cena de minutos.
A diferença é que ele cria os próprios filmes. Então, assim, ele já tá... Cara...
Dá uma mão. É uma mão.
Não, e o pior é que, assim, ó, é que, tipo assim, tu vê o desespero do Bradley Cooper, porque, tipo assim, o DiCaprio, o DiCaprio falou assim, pô,
não me importa.
Eu sei atuar, então eu vou atuar. O Bradley Cooper falou assim, eu acho que eu sei fazer tudo, então eu acho que eu vou fazer tudo, que alguma coisa eu devo levar. E ele não tá levando nada. É incrível, assim, ó. É muito azar, mas é tipo assim, é que eu foda, assim, esse é o problema do cara que quer ser multi-instrumentista, né? Ele vai pecar, tá ligado? Porque tem um cara que toca guitarra melhor, tem um cara que toca bateria melhor, tem um cara que, sabe, que compõe melhor, tem um cara que canta melhor. E, tipo assim, beleza, ele é o homem banda da redenção. Mas o homem banda da redenção, ele só ganha dinheiro e faz um showzinho ali.
Mas é como a Cher sempre falou, ela não era a melhor cantora, ela não era a melhor atriz, ela não era a melhor dançarina, mas ela tinha alguma coisa que juntava os três que funcionava. Isso se chama carisma.
Mas ela tem a melhor genética e os melhores cirurgiões, porque, meu Deus, ela tem...
Ela tem os melhores... Você já viu 30, a mãe dela?
Não, eu acho que eu vi uma vez.
É surreal. Mas o que eu falo é assim, o Bradley Cooper, ele não tá nem mais com aquele carisma que ele tinha na época que ele era só ator. Então as pessoas estão um pouco de bode dele.
Mas assim, a melhor atuação dele nem foi no Maestro, foi no Guardiões da Galáxia 3, né? Que ele faz o Raccoon, né?
Que merecia o Oscar.
É uma atuação emocionante. Eu não
eu gosto.
Irônico aqui.
Eu gosto, mas eu gosto dele do filme do Quase uma Estrela, acho que é o nome.
É, A Star is Born, né?
Nasce uma Estrela, isso. Eu gosto do filme, eu gosto muito do Nasce uma Estrela. Eu gosto muito, assim, eu acho, tipo assim, eu acho que com certeza a Lady Gaga não vai interpretar um personagem tão legal quanto esse.
Não.
Eu acho que ele não vai conseguir... Tipo assim, um filme... Porra, a trilha sonora, sabe? É um filme que fica, sabe? É um filme muito mais interessante, entendeu?
Sabe que filme que eu gosto dele? Do Silver Lining Playbook.
Ah, que ele tá
eu
com a...
Eu acho que é um dos melhores dele, que ele faz um meio louquinho, assim.
Isso, com a Jennifer... Não é Jennifer?
Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence, isso. Eu acho também, só que o problema é que o Silver Lining, ele é muito indie, né?
É.
Pra Oscar,
mas,
assim.
Mas
ele
o Portland também é. O Portland também é indie.
É. Tá, tem chajão.
O Abbott Elementary, que rolou depois do Oscar, na transmissão ali pelo ABC, que é aquela comédia que se passa numa escola primária, o Bradley Cooper foi lá e, né, fizeram umas piadinhas com ele, falaram assim, ah, tu tava lá, tu tá no Oscar pelo Oppenheimer, daí ele, não fiz Oppenheimer, daí a mulher fala assim, pô, como é que tu não fez? Todo mundo fez Oppenheimer.
Mas Oppenheimer, pra tu ver a quantidade de dinheiro que tinha nessa produção, né, uns personagens super best, sendo feitos por atores AAA, tipo...
Kate Blanchett, como é que é o nome da mulher?
Emily Blunt,
eu confundo os dois nomes.
Ela concorreu à melhor atriz tendo meia dúzia de falas, tipo... Florence Pugh fazendo uma personagem assim que aparece uma meia dúzia de vezes, sabe, assim... é um negócio inacreditável.
Eu preciso tirar outra coisa do meu peito.
Eu entendi a escolha de direção que o Nolan fez, talvez, pensando que muitas daquelas pessoas que iam ser retratadas tinham uma jornada extraordinária. E ele queria, talvez, mostrar essa grandiosidade, porque um era um grande advogado, outro era um grande político, outro era um grande... Com grandes atores fazendo esses papéis pra entender. Esse ator não é pouca bosta, não. Essa pessoa fez parte da história mesmo, cara. Se não fosse ele, não ia ter tal coisa. Eu acho que talvez foi por esse lado que ele
tudo
fez.
Tudo bem, então, mas assim,
pegar um monte de ator famoso.
Eu acho que ele... Mas não é essa a questão. A questão é que tinha budget pra isso. Porque esses atores não fizeram por pouco dinheiro. Então, assim, eu até concordo. Pô, que legal.
O problema do Oppenheimer, pra mim, é que é 3 filmes em 1.
Eu também acho. Podia ter sido uma trilogia.
Não, sabe qual é que eu quero? Sabe, tipo assim, por exemplo, assim...
São 3 pontos de vista.
Se o Nolan faz um filme pica, assim, sabe? Pica. Ignora toda a parte do tribunal. Ignora toda a parte de algumas outras negócios, assim. E faz um filme pica, sei lá, de um aspecto da vida do Oppenheimer lá. Incrível. Que é a época da faculdade, e a bomba. Pum. Daí, daqui 5 anos, ia ter um outro filme sobre o tribunal. Daí, daqui, se outros... Sabe, que nem, sabe, vários outros personagens históricos acontecem, sabe? Que eles são, tipo, desmembrados em vários filmes.
Sim.
E o Nolan não quis dar espaço, né? Ele quis começar e encerrar o assunto.
O Nolan, ele escreve o roteiro como se ele tivesse uma Olimpíada de Matemática, né? Ele quer mostrar o quão intrincado ele consegue deixar a coisa e mesmo assim funcionar.
Ele quer mostrar que ele absorveu todo o conteúdo. Só que, cara, não tem como. A gente vai eventualmente falar do Duna. Porra, eu tenho o livro do Duna. O primeiro livro é isso aqui, tá?
Exatamente.
Sabe, Harry Potter, pra ser adaptado nesse coisa, foi o Ordem de Fênix, acho que foi... algum filme foi 2 filmes, eu não lembro.
O último.
Relíquias da Morte.
Então, tipo assim, foi, porra, sim, foi 2 filmes.
Mas o Relíquias da Morte...
E não é nem tão denso.
Tu tinha que ter assistido todos os outros filmes pra chegar lá.
Os outros filmes, exatamente.
8 filmes.
Isso. Não, mas eu quero dizer assim, não tem nem tanta intriga que não tem, entendeu? Sabe? E daí, tipo assim, Duna tem... político, tem briguinha, tem a falta de criatividade do autor, que agora eu me esqueci, do Frank Herbert, de botar uns nomes bizonhos pra palavra e botar o nome do personagem principal de Paul. É uma falta de criatividade, né?
Acho que faz muito sentido, porque a gente tá tendo nomes bíblicos ainda sendo usados.
Não, mas o lance é tipo assim, porra, tu tem uma palavra, tu tem um glossário pra dizer o que ela significa, né? Tipo, sei lá, que significa chão de ladrilho, parece que ele é alemão, tá ligado? Que faz aquela junção de palavras, e daí o personagem principal, o nome dele é Paul, sabe? Tipo assim, eu só acho um contraste. Mas enfim, então, o que eu quero dizer, num filme tem vários aspectos, e o diretor escolheu abordar, dar preferência pra um aspecto, porque tu tem que fazer isso, tem que fazer a escolha difícil. Tu tem que fazer esse, sabe? É da mesma forma que o David Lynch fez uma escolha. Tu tem que fazer essa escolha, sabe? E o Oppenheimer, o Nolan, não quis fazer essa escolha. E isso me irrita. Isso me irrita de verdade, assim. Porque o filme tinha o aspecto massa velho lá da cinematografia, mas daqui a pouco vira um filme de tribunal dos anos 90, daqui a pouco vira um passeio por colégio, que, tipo, sei lá o quê. Tipo assim, e ele conversando com Einstein e tal. Cara... Não dá, entendeu? Sabe? Não dá, é pouco filme
O que me frustrou é que faltou um pouco de procedural porn, né? Faltou um pouco de... no momento em que eles realmente estão lá tentando fazer a bomba, eu queria mais daquela ação ali, de como eles, né, dos aparelhos diferentes que eles tiveram que fazer, das cagadas. E eu entendo que talvez ele não mostrou isso pra não romantizar a produção de uma bomba atômica e também não ensinar alguns alunos de fundo digital a fazer também.
Não, é que
também,
eu acho que ele não tinha nem o conhecimento científico pra fazer isso. Tipo, uma coisa que eu achei que ele fez muito bem...
Não precisa, porque qual é que é o do Benedict Cumberbatch, tá ligado?
O Jogo da Imitação?
Cara, é um puta filme, é um aspecto da vida do personagem.
E eu acho que assim, ó, tem uma coisa que eu achei que ele fez muito bem. Ele conseguiu transformar aulas de física numa forma muito interessante. Quando a gente vê no filme, tu tá engajado. Essas foram, aliás, algumas das cenas que eu mais gostei de assistir. Que eram das aulas, que era da troca de ideias, que era não sei o quê.
Sim.
Que se tu vai numa universidade hoje, normal, enfim... Tu não vai ter essas conversas tão estimulantes, de uma forma estimulante como foi feita.
Não na graduação, pelo menos. Numa pós-graduação, talvez, mas não numa graduação.
Mas que eu digo assim, ele conseguiu transformar isso de uma forma que a gente que não estuda física consegue entender e que ainda está super interessado no assunto. Então, eu acho que a genialidade do Nolan nesse filme foi transformar isso de uma forma muito tangível. foi trazer esses assuntos que seriam super difíceis de deixar interessante.
Essa é a parte.
Agora, a parte que seria fácil da gente se interessar, que era o lado humano, que era o lado político, que era... Isso ficou muito maçante. Ele se perde nos detalhes, às vezes, da vida do Nolan, que, do Nolan, do Oppenheimer, que ele se interessa. E, tipo, é o exemplo que eu dou. Eu sei mais da personagem da Florence Pugh do que eu sei da Emily Blunt. É. Eu sei mais da amante dele. Né? Mas ela fazia amante, que era comunista. Que não
sim, sim, sim.
Então, assim, eu sei mais detalhes da vida da amante dele, que foi uma pessoa que participou de 2, 3 anos da vida dele, do que eu sei da esposa que estava ali durante os 30 anos que a gente acompanha. Então, assim... Nesse sentido, em termos de roteiro...
Ah, mas isso
de...
é uma crítica.
É.
Ah, mas isso é uma crítica genial do Nolan. Vocês não entendem. O Nolan deu mais destaque pra amante que viveu 3 anos, porque ela tem muito mais importância na vida do Oppenheimer do que a esposa de 30. Ah, vocês não entendem de cinema mesmo.
Tipo, os filhos, a gente não vê os filhos depois, sabe? Então, assim, tem várias coisas ali, tipo, a própria relação dele com Einstein. A gente vê 40 vezes a cena dele se cruzando com Einstein, ele olhando em preto e branco,
parece,
devagar.
Parece, tá ligado? Parece que o ator que fez o Einstein, tipo, falou assim, bah, eu não quero mais, fica repetida a minha cena aí.
É, vai, exatamente, eu quero gravar só um dia e é isso. E
isso. Foi isso. Minha, foi minha diária é essa, pessoal. Foda, te fode aí, minha diária é essa.
Me paga lá meus 150 mil, eu tô ótimo. E aí, quando vem a discussão deles, quando vem a conversa deles, não é tão impactante, porque não é que a conversa não seja boa, é que o build-up dela foi tão longo. E quando ela veio, ai, tá. Yeah. Aí, sai, termina aí.
Só isso. É isso aí. É só isso que eu quero dizer. E isso é o quê? Problema de direção.
Pra mim, isso é falta de produtor. Isso é falta de produtor parece... que fala, cara, tem noção.
E tu vê como a história rima, né? Porque também talvez tenha dado sinais na própria produção do Oscar da falta de, talvez, um diretor e um produtor. Jimmy Kimmel, de novo, assumiu as rédeas, o monólogo dele não foi muito bem elogiado, mas ao mesmo tempo foi bem seguro também. Teve ali um momento em que a nossa querida menina do Pobres Criaturas, a Emma Stone, falou prick. Ficou braba porque ele brincou falando que a única parte do filme que dava pra passar na TV era aquela cena que apareceu no Oscar, e pelo jeito a Emma Stone não gostou da piada. Mas eu também fui resgatar algumas entrevistas que ela fez no talk show dele, e ela sempre falou com ele de boa, então talvez foi só aquele momento que ela falou...
A Emma Stone é sarcástica.
Gente,
ele não pode...
só pra evitar que vai acabar o nosso tempo.
Tá, eu só preciso só fazer... Já que a gente falou da Emma Stone, eu só preciso aproveitar esse último tempo aqui, depois a gente abre um novo, só pra fazer a finalização dos outros assuntos importantes que a gente teve a falar, que é o seguinte, cara, eu vi a internet, talvez seja a minha bolha.
Fanny, tu foi cortado.
É, voltamos dos comerciais, eu não sei fazer conta, uma coisa incrível. Voltamos dos comerciais, mas é o seguinte, ó, tirar esse negócio do meu peito, vou relembrar tudo que eu tava falando, então. Eu não sei se é a minha bolha, tá? Mas minha bolha ficou muito decepcionada com a Emma Stone vencendo o Oscar.
Sim, muita gente queria a Lily Gladstone.
Isso, queria a Lily Gladstone e tal. Mas daí, tipo assim, legítimo querer outra pessoa, tá? Legítimo você querer. Mas daí, me fizeram a comparação. É porque daí a internet quer sempre achar que é toda disputa é que nem Fernanda Montenegro e a...
Gwyneth Paltrow.
E daí, tipo, não, porque olha, uma atriz experiente, né, papapá, perdendo para uma jovem. E calma aí também, né? A Emma Stone é tudo menos jovem nesse rolê, né? Ela não, tá desde 2005 trabalhando.
É tipo Jodie Foster, assim.
E 2005 é o Breaking Bad. O Breaking Bad não, o Superbad.
É.
Não, o Superbad.
Ela faz Easy A. Ela faz
isso, vai tá filme.
Várias coisas. Ela começa desde pequenininha. Aí ela faz o Birdman também.
Isso, baita filme também.
Foi um baita filme que já concorreu ao Oscar. Tá? Então assim, ela tá no
La
jogo.
La Land
La La Land, ela ganhou o Oscar,
isso.
Né?
E o sortudo do namorado dela faz o cara no YouTube, que é o Epic Rap Battles of History. Que é aqueles figuras históricas fazendo batalha de rap. Esse sortudo, ô, beleza.
Não é só tudo, né? O cara é muito esperto, porque esse canal do YouTube, a gente acha que, como a gente talvez não consome tanto YouTube,
eu consumo bem
é uma
pouco.
Coisa que a gente vê como menos. Gente, é um trabalhão fazer um canal de YouTube, tipo, esses caras se puxam horrores.
Eu tenho um vídeo pra fazer no TikTok sobre camisas de Grêmio, eu tenho uma coleção de camisas de Grêmio, e eu não tenho saco, eu já gravei tudo, só falta dublar, e eu não tenho saco de fazer. Imagina o cara tem que fazer o YouTube. Então e eu fico adquirindo novos hobbies, né? Por isso tem um volante na minha frente e daí fica me atrapalhando, né? E ainda tem um salário para receber, então fica mais difícil. Mas enfim, então só assim, ó, Emerson não é nova no rolê, não é a mesma coisa de que Gwyneth Paltrow, então e agora
É que...
esqueci a Fernanda Montenegro.
Mas é que
Ou seja,
sabe que o
não é a
pessoal.
mesma coisa. É muito assim, eu acho completamente justo as pessoas achar que a outra atriz merecia. Não é essa a minha crítica. É que só que se tu vai fazer a crítica, faça a crítica
O
direito.
melhor edit que eu vi foi ela ganhando, e aí daquela aquela trilha do Duna.
Ah, sim.
E aí ela prevendo as pessoas cancelando ela, porque né, ela é né, branca. E aí ela. E deu pra ver, né, que a reação dela talvez tenha sido. Pode ter sido interpretada assim, mas eu acho que foi só um, né,
Não,
um.
eu acho que
Não,
ela
eu
ficou
acho que ela é bem
surpresa.
genuína. Eu acho ela bem
Overwhelmed.
genuína
Também
na
acho.
surpresa, assim. Porque
Eu
ela é
acho.
sempre assim. Se fosse
É.
uma coisa do nada, assim, mas ela é meio na
Ela
lua,
fala o que vai
assim.
na cabeça dela. E eu acho que assim, ó, ninguém esperava que ela fosse ganhar, porque o SAG Awards não foi para ela.
É.
E como quem vota na parte de ator geralmente são os atores, e foi para Lily Gladstone, todo mundo achava, não, esse é o prêmio da Lily Gladstone. Até porque assim, gente, vamos combinar. Já falei acho que isso inúmeras vezes. Para Lily Gladstone, né, vai ser muito mais difícil ela conseguir uma personagem principal que
Sim,
seja alguém que
isso,
faça,
é.
né, Native American, aquela coisa toda, do que para Emma Stone fazer uma outra personagem incrível, maravilhosa, que vai ser indicada ao Oscar. Porque assim, a carreira da Emma Stone, como a gente acabou de falar agora, tem a favorita, tem La La Land, tem Poor Things, tem
Tem
um monte,
muitos
muitos
papéis,
papéis.
muitos
Ela
papéis.
já fez coisas extremamente comerciais e já fez coisas extremamente independentes. Então assim, é, a gente vê que ela vai continuar no jogo e vai continuar fazendo. A Lily Gladstone, o que que vocês lembram dela antes desse personagem?
Nossa, eu não lembro nada, nada, nada
Nada.
mesmo, assim.
Eu conheci ela pelo filme.
Pois é, mas ela tem uma
Assim como eu
carreira aí
conheci a
também de
Paula,
anos e anos,
claro, claro. Assim
entendeu?
como eu conheci a Paula Fernandes pelo especial do Roberto Carlos.
Sim,
Tu lembra?
Justo.
mas o que eu falo é exatamente isso. Então assim, para Lily Gladstone, só o fato de ser indicada já vai colocá-la num outro patamar. Agora, provavelmente vai ser muito difícil ela ter uma personagem com
Pra
essa
sair de filme de nicho, né?
é.
Sabe, sair de filme de nicho. Apesar de que, tipo, Poor Things é um filme de, entre aspas, nicho também, mas é um filme de nicho com atores que tiram
Que
ele
não
do
são de
mainstream, né?
nicho. Os atores mais felizes são aqueles que estão sempre ali na reba ali, estão sempre ali na margem, porque os muito astros, esses aí apareceu muito grande. Agora,
É. É, com certeza deve ser muito horrível ser
uns William
famoso.
Dafoe da vida, uns character actors, esses aí eu acho que são mais
Mas
felizes, aquela
só um
graninha
pouquinho,
finlandesa.
mas o William Dafoe fez Spider-Man, gente.
Sim, ele
É.
chegou lá,
Entendeu? Tipo assim,
correu
a
só.
Emma Stone fez um monte de
Ah,
filme.
e o William
Uma.
Defoe, são escolhas de carreira também. O William Defoe decidiu que, tipo assim, vou fazer filme indie.
E depois que ele
Entendeu?
estava rico, rico e famoso.
Exatamente,
O Mark Ruffalo, vamos só lembrar, ele é o Hulk.
Eu
Ele
falei.
fez
Ele não é
Nash
o cara
Girls.
do filme indie de
É.
música, né? É.
Ele
Um
fez De
exemplo foi um
Repente
filme.
30. Ele fez vários filmes extremamente comerciais. Fez um com a Reese Witherspoon. Aliás, a carreira dele foi de rom-com por muitos anos. Antes dele ser o Hulk, antes
Sim.
dele fazer filme independente. Ele fez o Zodiac, ele fez um monte de filme. Então, assim. Ele hoje tá mais velho, já tem dinheiro, tá não sei o quê, vai fazer o filme que ele quiser, entendeu? E
Filmaço que ele
lembrando.
fez, filmaço não, filme bem legal, interessante que ele fez, com o William Dafoe, no caso, é aquele que ele fica preso dentro de uma casa super segura para ter
Sim,
que
que ele
roubar
fez
o.
sozinho o
Dentro.
filme, é.
Dentro, acho que é o nome.
Que é um
Esse
baita
aí.
filme que ele foi
Inside.
indicado, se eu não me engano, ele foi
Inside.
indicado ao Oscar, não foi?
Isso.
Por esse
Ó.
filme? Eu não sabia.
Eu acho que foi.
No dia 16 de março, vai passar às 10 horas da noite no Telecine Cult, se você estiver vendo.
Falando em transmissão, a gente também teria que falar um pouco sobre a transmissão na Max ao vivo aqui no Brasil, né? A
Uma
Globo dessa
bosta,
vez
né?
não.
Meu Deus
Muita
do céu.
gente criticou, falou que faltou timing ali. Teve um momento do Eu Sou o Ken, que era para ser só a apresentação do nosso querido Ryan, não é o Ryan Reynolds, é outro.
Ryan Gosling.
Ryan Gosling. E aí botaram a menina que tava ali junto, que é uma amiga da Miriam, né? Gente boa pra caramba, mas botaram ela cantando junto,
Mas aí não
dançando.
é.
Qual a menina?
Aquela que era do Omelete, a especialista em cinema, que
Não, não
tá.
é a Carol.
Não, é a Carol, era o casamento da Carol.
É, não é a Carol.
Aliás,
É.
eu posso te dizer que grande
Achei que
parte
era.
dos meus amigos que comentam cinema estavam nesse casamento. O
Por isso
único.
que era um elenco meio estranho.
Era.
Porque assim, ó, tá. A única pessoa que era default, sem fazer piada com o William, era a Ana Furtado, entendeu?
Sim, que
E.
é Globo, que não é
Que não é
influenciadora,
desse
assim. É.
rolê. Mas, ó. eu vou ter procurado a transmissão do Oscar aqui, quem fez. Mas, assim, era uma menina... só que, assim, ó, eu entendo a crítica do Cosma e eu concordo, eu não queria ver a menina dançando, mas, assim, porque ela aparece ela dançando e cantando a música do I'm Just Ken numa janelinha, assim, né, num quadradinho pequeno. Mas, assim, eu não queria ver e tal, mas isso não é problema dela, hein, por
si só. O problema é da direção.
É, o problema da direção, muita coisa desse negócio, eu acho que o problema é da direção. Eu não tô achando o nome das pessoas que participaram.
Mas eu sei que é um rolê meio estranho, assim. Inclusive, muita gente reclamou que tanto TNT quanto Max, enfim, deveriam colocar pessoas que realmente são de cinema e não... Como a Globo sempre também cometeu esse erro, né, gente? Quando eles colocam Glória Pires, que eu ia falar, não posso comentar isso. A respeito da transmissão do Brasil, porque eu não assisti. Eu acho que é um pouco disso, assim. Por que não chamar pessoas que estão cobrindo esses filmes o ano inteiro?
Sabe o que é? É tipo assim, é um excesso de protagonismo para uma transmissão que não tem que ser protagonista.
Exatamente. Sim, a transmissão ela tá ali que deveria ser só nos intervalos, eles falam.
Isso. Essa transmissão, eles não. Cara, assim, eles não tinham que nem fazer uma análise, entendeu?
Não.
Eles tinham que fazer uma tradução do que tá acontecendo pra gente. E quando eu digo tradução, eu quero dizer, na verdade, uma versão. O que eles têm que fazer assim, ó, tipo assim, ó, esse ator, ele só tem que trabalhar com contexto. Eles não tem que dar sabe? E tem que ser uma galera muito experiente para dar esse contexto de forma rápida. Se vai claro. O Cosma dar esse contexto lá, o Cosma não vai conseguir, porque, tipo assim, tem um minuto e meio para dar contexto. Vai eu dar esse contexto, provavelmente não vou conseguir, porque tem um minuto e meio. Se vai a Miriam, que é uma pessoa já versada, há muito tempo de fazendo Jovem Pan, e nananã, entende como é que funciona a questão de time de TV... Provavelmente ela vai fazer melhor, entendeu? Então, eu acho que é justamente isso que eu... Primeiro, eu acho muita gente, são três pessoas para fazer essa transmissão num tempo que não precisa. Tinha que ser Ana Furtado e mais um, tá ligado? Ana Furtado fazendo a ancoragem para receber a informação do ponto e o especialista ali para dar o comentário geral. É isso que tem que ser, tá ligado? Não, é muito, muito protagonismo uma transmissão que é local.
Até eu vou te dizer, Fanny, que eu não sei, eles fazem a parte do red carpet também, né? Eles fazem o pré-show. Tá, então para isso precisa três pessoas. Por quê? Porque durante o red carpet, quem tá no red carpet ali, que tá num ponto que não é geralmente tão bom e não consegue muitas entrevistas, tanto é que a gente vê que não tem tanta entrevista assim. Eles vão lá com o microfonezinho e tal. No ao vivo, tu tem que encher linguiça, porque tu vai ter uma hora de red carpet brasileiro que tu não vai ter tanta entrevista assim. Então, tipo, tanto é que na própria ABC, né, que é o canal oficial do Oscar, eu vejo eles fazendo isso. Eles fazem umas entrevistas e fazem o playback delas depois. Eles têm os cinco comentaristas ali sentados, porque no momento que nenhum dos dois pontos tem entrevista, eles conseguem fazer esse jogo de agora fulano, agora Beltrano, e o que que tu achou de Portens, fulano? Por falar nisso, o que que não sei o quê? E o figurino, pra quem que tu acha? Porque eles têm que encher aquelas 2 horas do pré-show com conteúdo. Agora, durante o Oscar, o foco tem que ser do Oscar, não pode ser dos três caras que estão ali para comentar. Depois, acabou o Oscar, agora a gente comenta. Porque o Brasil não tem festa, né?
Só para dizer que agora eu tenho o nome das pessoas. Na quarta matéria que eu abri aqui no site Google, eu achei.
Pra tu ver como é
Ana Furtado. É que eu acho que os veículos querem criticar, eles não queriam botar a culpa nelas, né? Porque eu também não acho que elas têm grande culpa. Ó, é Ana Furtado, Aline Diniz e Andréa Horta, tá? Que foram as que estavam presentes. E daí o reportagem da Carol Ribeiro, mas eu não me lembro de ter visto essa reportagem, deve ser o local lá no Red Carpet. E daí é isso. E daí a vantagem de ver no Max é que eu pude tirar na dublagem no...
E ver o inglês.
Essa é a vantagem do Max, mas também é só isso.
Eu gosto de ver no idioma normal, né?
Eu queria falar alguns filmes que ganharam prêmios específicos, tipo Godzilla Minus One. Muita gente falou
muito bom, filme. Hein?
Eu tô muito interessado em ver, mas eu vou esperar chegar no streaming, eu acho.
Eu tenho uma piada boa sobre isso.
Vai.
É que o Oppenheimer, é legal que o Oppenheimer e Godzilla ganham, porque o Oppenheimer que é bomba atômica pro Godzilla existir, né?
Exatamente.
E aí, inclusive, foi a única vez que alguém foi cortado com música, foi o rapaz que foi lá receber o prêmio.
O japonês lá.
Falar em inglês, e aí meio que se atrapalhou. Os caras meteram a música. Acontece, né?
Foi foda. Ali foi um momento sofrível, porque ele mesmo não sabia o que ele tava...
Tava meio perdido também, um pouquinho.
Tava falando inglês. Sabe que o cara que não sabe, que tá lendo o negócio, mas não sabe o que tá lendo. É, eu acho que meio que deu esse ruim aí também na parte do cara, esse meu
Mas
prêmio, né?
eu fiquei
Ele tinha que ter resumido
feliz
um
que
pouco
eles
mais aí.
ganharam. Eu fiquei feliz
Não,
que
eu
eles
também,
ganharam.
porra, achei genial. E eles estavam com um sapato especial
O
do
sapato
Godzilla.
foi
Isso,
maravilhoso.
bah,
Eu achei
aquilo ali
demais.
foi na linha, deve ter explodido ali naquele salto ali.
Eu só achei uma falha. Entrou todo mundo com o Godzilla ali no palco. Ninguém deu um Godzilla pro Arnold Schwarzenegger. Ninguém deu um Godzilla
Não.
pro Danny DeVito. Foi a primeira coisa que eu falei pra minha namorada quando eu falei, porra, dá o um Godzilla pro Danny DeVito, pega o Oscar, irmão.
Sim.
Claro. Mas
Teve
sabe o que
uma.
eu achei?
Eu
Eu achei
achava
muito
muito massa esse
legal
meu
por
Godzilla.
falar nesse momento do Danny DeVito e do Schwarzenegger. Foi muito bom, porque o Michael Keaton estava sentado bem ali na frente.
Sim,
Sim. E eu
maravilhoso.
adoro que os três entraram na piada muito rápido.
É. Hoje em dia, será que não é recomendado
Ninguém
todas as
procurou o
porras?
Ben. Eu gosto assim, ó. Ninguém procurou o Ben Affleck nem o George Clooney.
Tá aí, ó.
O Michael Keaton é muito mais impactante.
Mas é que
É verdade.
era o Michael Keaton,
Se...
era o Batman da época deles, né?
É, não, mas é que o Batman do Arnold Schwarzenegger é o George Clooney. Não é o. É só o do Danny DeVito que é o do.
O Michael
Que é
Keaton. O outro,
o
aquele.
Michael Keaton, é. Então, é por isso que eu acho mais. É por isso que assim. Então, ninguém procurou. Eu acho que o George Clooney nem tava, né?
Eu ia
Não
dizer, eu acho que o
tava.
George Clooney não foi, e o Ben
Eu acho. Essa
Affleck, eu acho que
turma.
também não foi.
Ele tava salvando o mundo com a esposa e tal, mas
É.
o.
É que o Oscar nunca foi, eu percebi isso, ele nunca foi completista, né? Ele nunca foi exaustivo, ele nunca tem todas as grandes. Até porque é impossível, mas realmente tem muitos anos e não tem nenhum ano que. Tá sempre banguela, assim, de. O Tom Cruise não tá. Sabe? Essa
Não,
turma que. Sempre quando tu pensa em
não.
cinema, tu pensa nos caras.
Eles tentam convidar, eles tentam
Reveza?
chamar. Não, tanto é o Globo. Eu sei porque eu trabalho nessas coisas, tipo
Claro, claro.
assim, eu sei como é que funciona. Nem sempre as pessoas podem. A data de março é muito pior do que a data de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, o Oscar está acontecendo no meio do South by Southwest, que é um festival de cinema. Então, o Coman Domingo saiu apresentou o filme dele no sábado, no domingo já estava em Los Angeles para participar do Oscar. Só
Adoro
para
como domingo.
Eu amo ele, é o melhor, mais bem vestido
Mais bem vestido.
de todos os eventos. Só que assim, para tu estar no Oscar, o red carpet ele abre a 1, 2 da tarde.
É,
É
quando tu
muito
é o
cedo.
grande
Entendeu? É
astro.
muito cedo. É que para nós é tarde porque nós estamos 6 horas atrás, mas em Los Angeles, na Califórnia, se o cara pegou um voo do Texas no sábado, no domingo de manhã para chegar em Los Angeles, ele deve ter pego um voo privado, acabou o filme, pegou o voo, veio para cá. Tá, e aí? Entendeu? Então,
É.
assim, os caras estão lá no meio de uma correria. E se tu não é indicado, ou se tu não vai apresentar, não vale a pena.
Não tem porquê, não tem porquê. Agora, assim,
Exato. Pede novidade também, depois que
como,
vai duas,
como,
três vezes
como
no Oscar.
transmissão.
Não ouvi.
Eu não entendi, quase eu falei em cima de ti, desculpa.
Não, desculpa, não. Eu digo, quando é um grande astro e vai duas, três vezes no Oscar, depois pede novidade, não tem porque ficar
Mas
indo todo ano.
não,
Mas
sim,
assim,
claro.
ó,
É churrasco de
exatamente.
família.
É, e assim, ó, pega o Leonardo DiCaprio. Se ele não é indicado, ele não vai. A não ser que um filme
E ele
dele seja.
não. É porque ele não promove nada, tu sabe? O red carpet do. Por exemplo, o Leonardo DiCaprio, a gente pegou o exemplo aqui. O Leonardo DiCaprio, o red carpet dele já é tedioso, porque ele não é uma pessoa que quer se mostrar por esse aspecto. Ele não me parece ser mais um cara baladeiro, porque no Oscar só tem pessoas acima de 25 anos agora. Então, tipo assim, sabe? Não tem muito o que ele fazer lá fora receber prêmio ou ser indicado, né? Então, tipo, se ele não vai tentar fazer um sexo lá, só que, né? Ou não vai tentar mostrar uma coisa, ele não tem muito o que ir, tá ligado? Agora, deixa eu falar uma coisa de transmissão geral, né? Não no local. O evento em si, né? Não a transmissão, o evento em si. Eu gostei bastante do evento Oscar esse ano, tá? Achei bem menos tedioso e vou dizer uma coisa forte, Miriam. Mais legal de ver do que o Globo de Ouro.
Eu concordo esse ano com certeza.
É,
Até porque eu acho.
eu sei que tu defende o Globo de Ouro,
Não,
eles excluíram vocês do negócio lá,
eu
mas.
achei a transmissão esse ano péssima. Tá? Eu achei
Sim.
o host muito ruim. E eu acho que o Oscar fez, que o Globo de Ouro. Aliás, o que o Globo de Ouro fez, que o Oscar não fez, para manter o tempo, o Globo de Ouro cancelou as apresentações de música. O Oscar não.
É,
Isso é
isso
uma das partes mais
é o
legais.
mais legais, é, exato.
O Oscar
Na
e o
verdade,
Emmy.
é a parte que contempla todo mundo, assim, né?
Exatamente. E assim, ó, o Oscar, por exemplo, tanto o Oscar quanto o Emmy usaram muito a questão da nostalgia. Então, os caras trouxeram a dupla do Beetlejuice, os caras trouxeram. Enfim, os irmãos gêmeos, teve vários momentos ali, cada uma das ganhadoras apresentava uma dos indicados. Então, isso
E
foi
tinha vez que
super legal.
o Messi.
O
É, o
Messi.
Messi.
É. Mas tinha vez também. É que daí tem coisa que só o Oscar vai conseguir por ter, né, a quantidade de prêmios que tem que conseguir pra filmes, né? Que são produções maiores. Mas o tem, tipo assim, por exemplo, ah, tá. Às vezes, assim, dois apresentadores, uma dupla apresentava dois, três prêmios, assim.
É.
Então isso também dá uma celeridade pro evento que dá pra tu preencher com outras coisas. Mas assim, como evento, mesmo com o Jimmy Kimmel e tal. Que eu gosto, Jimmy Kimmel, tá?
Eu adoro.
Foi bem melhor que o Globo de Ouro mesmo, porque, bah, o Globo de Ouro, assim, é uma apresentação meio estranha, porque tu começou a criticar o Globo de Ouro, só que tu falou de um jeito que não parecia que era o Globo de Ouro, mas eu tenho só explicando que a gente tá falando mal do Globo de Ouro aqui e tal, e a Miriam que fique quietinha e aceite todas as críticas.
Não, mas eu concordo super, e eu acho que eles erraram nos últimos 2 anos com a escolha do host.
Eu gostei muito daquele rapaz, a comediante, aquele que vai muito no Saturday Night Live também, Joe McClough, não lembro o nome dele.
Ah, eu vejo ele no TikTok. Ah,
mas é que vocês têm que entender uma coisa.
Ele é mais zoomer, né?
Que no momento que o Globo de Ouro faz uma categoria de melhor comédia, o comediante quer concorrer, ele não quer ser apresentador. Entendeu? Tanto é que a Ali Wong, exatamente o motivo pelo qual ela não topou ser a host, foi isso. Ela queria, não, mas eu quero ganhar o prêmio. Entendeu? A minha série, tanto é que ganhou, né? Mas assim, a minha série tá concorrendo. Eu quero que a série ganhe, eu quero eu ganhar, eu quero que meus colegas ganhem.
Coisa muito mais legal do Globo de Ouro comparado ao Oscar, que o Globo de Ouro dá atenção pra comédia. No Oscar sempre foi sisudo, de vez em quando surge.
Acabamos de fazer uma crítica, o qual vai fazer o contraponto. Esse podcast é muito plural.
É muita gente. A gente não gosta de ofender ninguém. Mas é que o Globo de Ouro tem duas categorias separadas, né?
Sim, então, e o Oscar, claro. E o Oscar acha que o melhor filme só pode ser drama. Quantas comédias tiveram nos últimos...
Não, mas só um pouquinho. Quantas comédias estavam concorrendo a melhor filme?
Então, o Oscar ano, não gosta
Barbie estava concorrendo a melhor filme. Ano passado, Triangle of Sadness estava concorrendo a melhor filme. O The Holdovers, que é relativamente comédia, estava concorrendo a melhor filme.
Sim.
Enfim, então, no Oscar, melhor filme são 11. No Globo de Ouro duas categorias de melhor filme. Agora é 6, né? Antigamente era 5. Eram 10. Então tu saía no final com 2 filmes ganhadores de melhor filme. No Oscar é só um filme que é ganhador de melhor filme. Agora, um comentário que eu ia fazer da questão de comparação. O Jimmy Kimmel, ele teve que ser mais seguro do que os outros. Primeiro, porque o Oscar é mais tradicional. A conjuntura política dos Estados Unidos neste momento está complicada. E ninguém mais quer saber de política. Tu tá no meio de uma situação que tem uma guerra no Oriente Médio que envolve Estados Unidos. Tu tá também numa situação em que estão tendo as primárias dos presidentes americanos. Então, teve o State of the Union, teve a decisão que o Trump vai ser o candidato pelo Partido Republicano. E assim... Tem que, eu sei que às vezes o Cosme ele esquece desse detalhe, mas a gente, quando trabalha uma coisa como um Oscar, como que vai ser assistido por democratas e republicanos, por liberais e conservadores e tal, tem que cuidar muito o que vai fazer, porque tu não pode polarizar. Tanto
não,
é que o Oscar,
não, eu não queria
o Oscar
que ele fosse
perdeu
subversivo,
público.
Tá? Eu não queria que ele fosse
não,
subversivo.
Não, eu sei, mas o que eu tô explicando é, o Oscar, às vezes que ele tentou ser mais ousado e assim, no final das contas, os comediantes, os atores e tal, todos acabam indo para a política e não precisa ir, aí que eles perdiam público. Por que que o Oscar hoje teve recorde de audiência nos últimos anos? Porque quase ninguém falou de política. Aliás, foi recomendado que não se falasse.
Teve dois casos, né? Um que falou
foi
lá do...
O documentário do Maripol, né? Do 20 Dias em Maripol, que falou da guerra da Ucrânia. E o comentário do Jonathan Glazer, que também era melhor que não tivesse comentado, entendeu? Então, assim... O foco era para ser do cinema, tanto é que muita gente falou, depois eu vi no Twitter, se a Lily Gladstone tivesse ganhado, ela teria falado algo mais do que só falar de filme. Sim, mas o Oscar é uma festa para falar de filme.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, é um pouco disso, as pessoas querem assistir o Oscar para se divertir, não para ficar pensando que tem isso, que tem aquilo.
Mais alguma coisa?
Quando eu disse sobre eu queria falar, é meio que um humor mais zoomer, assim, eu digo. Porque ele é meio vintage, eu entendo que o Jimmy Kimmel tá falando com gente de 50 anos, 60 anos, 70 anos. Então ele tem que ser um pouco mais abrangente no humor dele. Mas essa pegada que teve o McClane ali, que eu esqueci o nome dele, mas vamos dizer que é o McClane. O McClane.
McClellan, eu acho.
McClellan. ele pegou uma parada mesmo, que ele que ele gosta de cinema, né? Que ele foi meio que por um lado de específico, ele falou aquele filme de beisebol, que o cara faz um campo de beisebol porque ouviu uma voz do além e tal.
John Mulaney,
o Mulaney, exato. Então talvez pegar uma galera mais sangue novo, de repente, o Jimmy Kimmel já é a quarta, quinta vez que faz. E os caras se cansam de fazer, né? Vão fazendo...
É, mas aí eu vou te dar outro contraponto. Quem é que trabalha na ABC? Quem é contratado da ABC como host?
Mickey. Quem?
Não, mas quem é o
Jimmy Kimmel, claro. Talk show do Jimmy Kimmel, claro. Faz
quem,
sentido.
Quem fazia... Tá quando a Ellen trabalhava na ABC também. Os hosts sempre vão ser da ABC.
Clássico, o selfie não, clássico.
Sim. Como era na NBC, os hosts, eu não sei se tu te lembra do Globo de Ouro, que o Jimmy Fallon já foi host do Globo de Ouro. Uhum. A Amy Poehler e a Tina Fey. Aí era a galera da NBC, que era a galera do Saturday Night Live. Tanto é que quem apresentou os prêmios da, assim, que não eram indicados ou antigos premiados, era toda a galera do canal de televisão que estava ali. Esse ano foi Paramount. Então, tipo, o casal do Ghosts apresentou um prêmio. Quão assistida essa série Ghosts pro cara apresentar prêmio no Globo de Ouro? Então, assim, é o canal de TV vai impor muito. O dia que for na Netflix, tu vai ver um monte de gente de séries e filmes de Netflix apresentando.
Exato. Mas menções honrosas, tá? Queria falar que o Melhor Som, muita gente estava comentando que o Melhor Som finalmente deram para um prêmio que, pelo menos, entenderam o que é o prêmio, e, né, quando tu usa o som para contar a história de jeito melhor ainda, então Zona de Interesse ganhou. Roteiro adaptado ganhou American Fiction, mas estava concorrendo...
Meu amigo!
Amigo
da Legal. Uh-huh, Cord Jefferson.
Por isso que ele ganhou, pô, a gente apoiou ele.
A gente apoiou ele, a gente tava torcendo pra ele. A gente não necessariamente tava fazendo campanha pra ele, mas a gente tava torcendo por ele.
Indiretamente a gente tava, ele ser nosso
mas
amigo.
Mas vocês assistiram American Fiction?
Assisti, pô. A gente falou semana, no último podcast que a gente falou.
Eu tô curioso pra ver Pops Criaturas, porque eu sei que pelo jeito é bom mesmo, né? Porque ganhou um monte de prêmio, então deve ser bom.
Eu até vou te dizer, comparando os dois filmes, eu prefiro American Fiction do que Pobre Criatura.
Não, American Fiction,
Eu tenho certeza que eu prefiro, porque é o tipo de filme que mais me interessa, mas eu tenho curiosidade, eu já tenho, o Poor Things tá assim, eu preciso do tempo pra assistir, entendeu?
Poor Things ganhou os prêmios que merecia, figurino, design, production design, atuação e tal.
E eu acho que é um personagem que combina bastante com a Emma Stone. Esse negócio de ser estranho, acho que combina muito com ela.
E foi uma personagem que ela conseguiu desenvolver muito bem, porque é uma personagem que evolui muito durante o filme. E eu acho que foi uma das grandes atuações da vida dela.
Uhum.
Mas o pessoal fala que é um filme muito feminista. Eu discordo. Eu acho que é um olhar muito masculino em cima de uma personagem que ela é feminista. Mas, né? Mas assim, não é um filme. Eu acho que é um olhar muito masculino. Por isso, a piada do Jimmy Kimmel de que ela estava pelada sempre é verdade. Em muitos momentos do filme ela tá pelada e, tipo, esse é um olhar extremamente masculino.
Outra observação, Wes Anderson finalmente ganhou seu Oscar, mas foi pelo de curta. Pelo curta, e muita gente brincou, assim, falando assim, bah, roubou dos estudantes de cinema.
Cara, eu acho que não, porque o Wes Anderson foi um baita curta.
Não, claro, foi um... inclusive uma lição de vida que eu vou levar pro resto da vida foi ali no Henry Sugar, que, né, que o cara fica a vida inteira aprendendo a roubar num jogo, finalmente aprende, só que pra chegar lá, ele precisou esclarecer a mente, e aí ele descobriu que na real não vale a pena roubar no jogo, depois de 40 anos aprendendo, então é bem legal assim, uma lição de vida, e é curtinho, né, tá no Netflix, bem divertido de assistir, fica a dica pra quem não viu aí ainda. Eu acho que por mim é isso sobre o Oscar, deixa eu ver se faltou alguma coisa, mas tá ótimo.
Eu vou ver Duna na semana que. Acho que eu vejo Duna amanhã, tá? Então vamos guardar Duna pra próxima semana que eu já vi?
Vamos. Que aí eu posso ver quando eu voltar de viagem.
Tá. Fechou. Filmaço, vejam.
Isso. A gente fez uma baita IMAX. Análise aqui sobre a vida.
Terça-feira tem tapila, viu?
Terça-feira tem tapila. Ah, mas é que os horários de trabalho.
Eu fui convidada pra estreia do Duna e não pude ir porque eu tava viajando.
Ah,
no IMAX?
Eu não, fui convidada pra Premiere mesmo, que teve em Nova York. Sim,
sim. Premiere, com o Timothy lá junto. Te dando balde de pipoca.
Com a Zendaya, com todo mundo.
Tu viu aquela propaganda que ele dá um balde de pipoca com a Zendaya?
Tu sabe que eu já entrevistei, né, o Timothy. O menino Timóteo.
Tu sabe que eu tenho um preconceitozinho com o Timóteo.
Eu também, mas ele é fofo, ele é querido.
Não, eu acho que ele é fofo, mas o problema é que para aí, né?
É, mas eu acho que não é tão bom ator quanto todo mundo acha que ele é.
Tem uma frase que diz real recognizes real, né? O que tem aí nos bastidores de Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, dando umas dicas pra ele, porque eu acho que alguma coisa eles viram ali naquele rapaz.
Não, ele é bom e eu acho que ele é profissional.
Eu acho que ele é profissional.
Eu acho que ele é profissional, acho que ele é bom de trabalhar.
Eu acho que nesse mundo, um maluco que é profissional é melhor que um maluco excêntrico, talentoso.
E isso eu acho muito também da Emma Stone e da Zendaya. Eu acho que elas, tipo assim, elas chegam no set, elas chegam pra trabalhar, como a Anne Hathaway também. A Anne Hathaway, ela vai...
Isso, eu acho bem parecido a ideia da Anne Hathaway com a Emma Stone, tá? Uhum. São, tipo assim, cada uma representando sua geração, mas eu acho bem parecido, acho bem coisado, assim. São bonitas, mas não é essa beleza óbvia, não é essa beleza, sabe, padrão. Sim. Playboy, né, que era um tempo atrás. Então, acho que são atrizes interessantes, são atrizes que me parecem muito profissionais. Eu acho isso. Eu acho que deve ter. Eu acho que pro nosso menino Timothée Fiuk vai para o mesmo lado, entendeu? Ele é ele precisa de um ator que seja. Que tenha, por geração, que tenha esse aspecto dele. Só que eu acho assim que, tipo assim, falta. Não é nem que falta o grande personagem pra ele, porque já teve bons personagens. Eu acho que falta alguma coisa que ele possa interpretar de forma diferente.
Então, eu acho, por exemplo, eu comparo muito ele com o Barry Keoghan do Saltburn, do Banshees of Inisherin, que, né, foi indicado já Globo de Ouro, foi indicado, que é super famoso, tá sendo super cotado. Que é eu acho que é um grande concorrente pra ele. Tipo Matt Damon e Ben Affleck, assim, que eram muito comparados na época. Eu acho que esses dois são os atores da geração que vão estar sempre fazendo personagens, que vão estar sempre chamando atenção, nem sempre vão concorrer. São atores que fazem personagens estranhos. Ver, assim, o Timothée, ele vai fazer o Wonka, que é um filme comercial, mas ele é um personagem estranho. Ele vai fazer o Duna, mas é um personagem estranho. Entendeu?
Aliás, eu vi o Wonka, adorei.
Eu achei fofíssimo.
Eu achei legal, o Rio Grande fez legal, e vai vir um 2 aí.
Excelente. Ainda. Tem que ver.
Qual é que é aquele ator que fez o Stephen Hawking?
Ah, nosso querido, que fez também Animais Fantásticos e Onde Habitam.
Ah, o Eddie Redmayne.
É, que é um personagem estranhozinho do mais pra trás, né?
Mas que é um baita ator profissional. Isso. Tipo assim, acho que é isso, sabe? Aquela pessoa que talvez não seja, assim, exuberante de beleza, não seja assim, o melhor dos melhores dos melhores, mas assim, é o cara que vai chegar na hora. Que vai entregar o trabalho, que vai fazer de novo, se tiver que fazer de novo.
Mas, né, daí assim, ó, botando assim, botando uma ficha a mais no Redmayne, né, no Ed Redmayne, pô, ele fez Garota Dinamarquesa, fez Animais Fantásticos, fez A Teoria de Tudo, fez Les Miseráveis, ele tem uma, tô vendo aqui a carreira dele.
Não, ele vai entrar agora
de Chicago.
Ele vai entrar agora em cartaz na Broadway.
É, no Cabaré. Destino de Júpiter. Olha o leque, entendeu? Olha o leque. O cara faz, tipo... Popcorn, Garota Dinamarquesa, que é um filme oscarizável, Teoria de Tudo, que ele é o Stephen Hawking, ele faz os Animais Fantásticos.
Ah, ele vai fazer aquele musical, né, o Stephen Hawking na Ilha do Einstein, né, que vai ter na Broadway.
Não, ele vai fazer o Cabaré.
Então, mas eu quero dizer assim, ó, olha esse leque de personagem que o cara faz.
Claro.
E o Timothée Chalamet, ele vai sempre fazer um personagem parecido. Até o excêntrico, que é o Wonka, não me parece tão excêntrico, sabe?
Mas aí ele me lembra, agora esqueci o nome, é um ator que fez Tootsie, sabe? Que aí volta aquilo que o Cosme tinha falado. Que é o personagem...
O pai do gurido entrando numa fria?
Exatamente. Qual é o nome dele? Já te digo. É o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, quando jovem, fazia só character actor. Né? Então, assim, ele é um pouco do que o William Dafoe vai ser. Daqui a pouco ele vai fazer um puta... Que é o Duna. O Duna vai colocar ele no mapa de certa forma, que ele vai ficar tão grande. E daqui a pouco ele vai assim, olha, agora eu só quero fazer coisa independente, ousada e não sei o quê. Né? Ou não. Ou ele vai
ter que dar uma paradinha, né?
Agora eu vou fazer comédia romântica.
Dustin, o último filme dele foi Kung Fu Panda 3. E deu.
É, mas ele também tá velho. Primeiro, tá velho.
Uhum.
E acho que não tá mais afim de trabalhar.
86 anos, ah, não. Né? 86 deu. 86. Só do
mais. Mas ele fez Rain Man, né? Porra.
Não, ele fez Kung Fu Panda. Ele fez Kung Fu Panda agora. Ele fez vozes pra.
É. Não, mas o que eu quero dizer assim, ainda assim tem um. O que eu quero dizer é que tem ainda um leque, né? Ele fez Rain Man, ele fez
Todos os Homens do Presidente.
Antes ele fez Kramer vs. Kramer. Eu sei que tu tá falando um pouco antes ainda nessa história, mais perto de Kramer vs. Kramer do que de Rain Man, mas assim, tipo assim, em algum momento ele teve que ampliar o leque, né?
Ele amplia e ele sempre fez coisas muito ousadas, assim, eram sempre personagens.
Papilhão.
É. Aliás, recomendo, né? All President's Men é um dos meus favoritos sobre o caso do Watergate.
Legal
bom.
Mesmo. Todos os homens do presidente.
Todos os homens do presidente, que é com o... Qual é o nome do cara? Do Sundance. Que é Barbra Streisand.
Robert...
Bradford.
Isso, Robert Bradford. Isso.
O Brad Pitt antes do Brad Pitt.
Ah, ele apareceu na estreia do Kung Fu Panda 4, bem velhinho, 86, né? Com a esposa e dois filhos novíssimos, os guris, ele não vai ver esse passado 15.
A edição de áudio do Kung Fu Panda deve sofrer, né? Porque o cara tem que. O cara da som tem que tirar aquela. Sabe aquele ranger que a mandíbula fada assim na dublagem?
Sim, sim.
Eu acho que ele tem que fazer.
É, são os netos, tá? Tá tudo certo.
Mas olha aqui, ó, o Bill Murray tá com 73 anos, gente.
É. Ah, mas o Bill Murray desistiu de trabalhar com 50, né?
Não, mas o Bill Murray faz o Bill Murray, né? Eu acho que ele só show off e faz... E deu.
Mas é isso, assim, ninguém falou pra gente que o Bill Murray era um gênio. Quer dizer, não. Tá, falaram. Mas assim, tipo... Mas daí chegou um momento que daí a galera entendeu que o Bill Murray era aquilo, entendeu? E a gente só precisa entender se o Timothée Chalamet é Bill Murray, que é, tipo, sempre a mesma coisa, ou é, tipo... Sabe, entendeu? Ou vai ser outra coisa. Ainda mais que o Bill Murray, na verdade, na época que ele queria interpretar alguma coisa, até ele, agora eu tô vendo aqui a carreira do Bill Murray, ele fez o Fantasmas Contra-Atacam, né? Ele fez
o Caso Fantasmas. Não, mas sabe o que eu acho? O Bill Murray, ele é meio tipo Jack Nicholson também. Eles fazem eles mesmos.
É, mas é isso.
Mas
aí
eles também fazem eles mesmos com uma excelência, tipo Robert De Niro, sabe?
Uhum.
Eles se interpretam tão bem. Você deixa eles fazer, a gente gosta de assistir.
É. Que é uma coisa que o Nicolas Cage faz também. Sem o glamour.
Sem o glamour.
E com algumas escolhas ruins, né? Umas coisas bem ruins. Mas enfim, acho que O Homem de Família é um dos meus filmes favoritos do Nicolas
Cage. Agora.
Sem zoeira.
Por falar em Nicolas Cage, a apresentação dele pro Paul Diamante. Maravilhosa. Genial.
Muito legal,
porque eles
muito
são
legal.
Atores parecidos, assim, nesse sentido também.
Falando do Paul Diamante, antes de terminar, só dizer que teve aquele negócio de ser plágio, né? Os rejeitados ser plágio de um outro filme. De um outro criador
roteirista.
Que fez também, de um roteirista. E aí eu fui ver, fui a fundo nisso, e disse que, na real, é meio estranho, assim, meio forçada querer dizer que é um plágio, assim, porque tem várias cenas que é pra ser semelhantes, mas tu lê assim uma e é muito diferente. Talvez as mesmas notas musicais, mas não, né? Cada
Sim,
coisa
pode
é uma
ter
coisa.
Sido inspirado.
É.
Uma releitura, não uma cópia.
Bom, queridos, é isso aí. Temos um programa gigantesco hoje, pra quem tava...
Sem dica nenhuma, né?
Maratona do Oscar.
Não, mas putz, aqui, ó, esbanjamos nosso talento de falar sobre tudo e sobre nada, entendeu? Falando de fralda, Oscar, vida pessoal do Cosma. Cara, assim, esse podcast...
Reposicionamento de
marca.
Reposicionamento dos nossos amigos nas redes sociais.
É, lavamos uma roupinha suja. Cara, esse episódio é pro ouvinte que quer ouvir tudo e mais um pouco.
Eu acho que esse episódio ele é digno de quem ficou 3 semanas sem um episódio algum.
Exatamente.
Eu comecei, os nossos Presente. Ouvintes muito queridos, né? Tipo, da Ciane, a galera toda, William, eles mandaram mensagem, tipo, tem episódio novo, o que aconteceu com vocês? Vocês estão vivos? Então estamos aqui. Só um breve comentário sobre o BBB, que nós tivemos a expulsão da Vanessa Camargo e recentemente uma jogada de roupas na
do Davi na piscina.
Isso não dá expulsão, hein?
Não, é agressão.
Não dá, isso não é nem a primeira vez na história do BBB.
Olha.
Jogaram, se lembra da menina da panela?
Amo, Tina.
Tá, a Tina? Então, ela uma vez bagunçou um quarto e como retaliação jogaram a mala dela na piscina. Então não é nem a primeira, não é nem inédito na história do BBB. Eu tô com uma preguiça enorme de ver esse BBB. Eu sei que agora vai pegar a força, entendeu?
Rapaz, tá pegando fogo desde o primeiro dia.
Não, agora pega a força. Mas o problema é que tá um nível de infantilidade que tá me afastando.
Tá uma quinta série, muito quinta série.
Também a Fazenda, assim, que parece que os caras botam alguma coisa, algum produto, algum spice ali na bebida deles e fica todo mundo barraqueiro.
Tá meio barraqueiro demais. E assim, por mais que eu seja que. E eu sei que talvez o público geral goste mais do barraco, eu fico com tanta vergonha alheia que me trava.
Eu não gosto de barraco.
Eu não consigo nem ver a thread inteira do tracklist mais.
Não.
Eu não consigo, eu não gosto de barraco porque eles começam a se repetir e só fica a valhar.
Não evolui, e não evolui, sabe?
E não evolui. Mas os barracos desse BBB especificamente, eles ficam se xingando exatamente da mesma coisa. Então, ah, tu é idiota, tu é idiota.
Eu prefiro.
Teu cu.
Exato.
Como bom canceriano, eu prefiro do. Como bom canceriano, eu prefiro o conflito psicológico do que o conflito direto.
Não, o debate, né? O debate.
Eu prefiro desse embate psicológico, a manipulação mais sutil. Não essa coisa assim, ah, vou jogar tuas malas. Não, essa parte eu já acho meio chato, assim. Porque daí eu acho que não tem nada de inteligente, né, na briga, sabe? Eu só acho que é só umas crianças gritando, isso é qualquer criança que consegue fazer. Daí isso me afasta um pouco do jogo, assim, me afasta um pouco do programa. É, a gente não falou de Shogun, é verdade, mas é uma baita série, 2 episódios, eu gostei bastante. Tudo que eu posso dizer agora.
Ah, e uma super dica pra quem gosta de moda, agora que aqui é o Moda Importa, né, o apoiador desse podcast, tem uma série sobre o Balenciaga, que tá na Star Plus, que é maravilhosa.
Vou ver, hein?
Agora eu acho que o nome da série é Balenciaga, mas recomendo super, eu vi durante a viagem. E vai terminar esse podcast em menos de um minuto, então fica aí a dica pendurada e a gente vai colocar o nome da série no título do podcast.
Balenciaga, o quê?
Ou não.
Balenciaga.
Balança meus ossos. Não, balança meus ossos. Droga.
Caralho.
Beijo, gente.
Cara, pareceu piada de BBB agora.
Cristóbal Balenciaga.
É. Tentei.
Ah, isso, é Cristóbal Balenciaga. Achei que tem no Telecine Torrent também. Tem 6 episódios. Então tá, beijos, tchau.
Beijos.